Obrigado, pessoal. Obrigado, Rony. E aí, Thiago? Tudo bem? Samuel? Lívia? Bom ver vocês aqui. Bom ter as pessoas que estão aí nos visitando, né? Gente que está aqui vendo, visitando a gente pela primeira vez. Agora as crianças podem ir, a Jéssica está ali esperando vocês. Podem ir. A gente está numa série de mensagens falando sobre a nossa, sobre resistência, né? A igreja que permanece. Quando a gente está falando sobre esse assunto, está aqui, está bom? Está ruim? Tá, beleza. Quando a gente está falando sobre esse assunto, a gente está falando sempre de uma igreja do Novo Testamento. Então, quando a gente tem as cartas das igrejas, que foram escritas por João, foram escritas por Paulo, né? Nós conhecemos mais Paulo escrevendo as cartas. Quando ele escreve a carta para as igrejas, tem igrejas que nós conhecemos pelo nome. Você fala, a igreja de Corinto, a igreja de Roma, a igreja de Filipos, a igreja... Quando a gente olha assim, é o nome, né? A gente fala livro, né? Mas quando você olha aqui, você fala, não é possível, um livro tem duas páginas. Vamos abrir no livro de Tessalonicenses. É um livro que tem uma página só, quase. Você fala que não é um livro. Então, isso aqui originalmente era uma carta que foi mandada para uma igreja, e as igrejas trocavam essas cartas, elas trocavam entre si, o que foi escrito para uma, foi escrito para outra, e a carta maior que nós temos, né, de Paulo, né, escreveu no ano 57 d.C., escreveu para a igreja de Roma. Então, Roma, capital do Império, as pessoas que viajavam, vendendo coisas, andando, né, então imagina todo esses movimentos que o comércio faz, e o movimento que esse império, que o Império Romano tinha, logo os cristãos começaram a se juntar em Roma. E Paulo manda a carta para os romanos. Tem uma curiosidade aqui, que ele manda a carta, e quem é o pastor de Roma é Pedro, mas ele conhecia Pedro, era próximo de Pedro, mas ele não fala de Pedro nenhuma vez aqui no texto aos romanos, na carta aos romanos. Ele fala de quase 50 pessoas aqui na carta, dizendo o nome das pessoas, e não fala de Pedro. E Pedro era o pastor da igreja de Roma. Nesse momento que a carta chega lá, Pedro está lá. E Paulo, então, escreve essa carta para a igreja de Roma. O tema principal dessa carta, ele tem um montão de assunto aqui que você gostaria. Se você ler aqui o primeiro capítulo, então, você fica, né, querendo que eu dê todas as respostas sobre o que é que o primeiro capítulo quer dizer sobre alguns temas muito provocantes do nosso tempo, do nosso momento. Mas eu não vou falar disso, eu vou falar do capítulo 15. A gente falou na primeira mensagem dessa série, a gente falou sobre a igreja de Éfeso, depois nós falamos sobre a igreja de Corinto, depois sobre a igreja de Jerusalém, e agora nós estamos falando sobre a igreja de Roma. Então nós falamos de quatro igrejas, tem muito mais, mas a gente está falando dessas quatro. E o que significa uma igreja que permanece? Porque essas igrejas não existem mais. Eu sei que alguém vai dizer, mas a igreja romana existe, a igreja católica romana ainda existe. Mais ou menos. Não como esta aqui que nós estamos lendo. Não é esta igreja aqui. Então, a gente também, a gente fica pensando, tal igreja vai existir para sempre. A nossa igreja, eu sinto muito, não quero. Eu queria muito poder dizer assim, essa igreja vai existir para sempre. Mas a história mostra que as igrejas não existem para sempre. Aliás, a história mostra que império não existe para sempre. A história mostra que cidade não existe para sempre. Então, por que é que a gente acha que uma igreja vai existir para sempre? Por que que você acha que o teu negócio vai existir para sempre? Por que você acha que a tua empresa vai existir para sempre? Porque se a gente olha para trás, há 20 anos, várias empresas que eram muito conhecidas e muito famosas, poderosas, impérios financeiros, hoje não existem mais. E coisas que não existiam, negócios que sequer existiam, hoje são os negócios mais promissores e mais rentáveis do mundo, existem agora. Começou faz 10 anos. Alguns negócios começaram agora na pandemia. O negócio tem 2 anos. Tem gente milionária. Esse negócio de podcast, o youtuber era uma coisa, a pessoa que ganhava a vida através das redes sociais era outra coisa, o TikTok era uma outra coisa, e de repente, no meio da pandemia, podcast, que era uma coisa que já existe há mais de 10 anos, de repente tem um montão de milionários aí porque tem programas de podcast. É um negócio que não existia, começou a existir. O que significa que um negócio que começa rápido pode acontecer o quê? Terminar rápido. Por isso que quando a gente fala de igreja, a gente fala da igreja de Jesus, é uma igreja com um I grande. que significa uma igreja, a igreja que permanece é essa igreja como I grande, que ela ultrapassa tempo e espaço. E quando a gente toma ceia juntos aqui, a gente está celebrando Jesus junto com quem já foi e junto com quem virá. E junto com quem está vivendo igreja em outro país, em outra cidade, em outra terra, em outro lugar. Nós estamos celebrando Cristo com quem já foi, celebrando com Cristo com quem está. Essa é a igreja que permanece, é a igreja como I grande. E as igrejas que permanecem são as igrejas que seguem aquilo que a gente tem aqui na palavra. Então tem algumas coisas que a gente fala assim, a igreja pensando em movimento, em uma parada orgânica, mas a igreja que tem a ver com se organizar e vamos andar junto, vamos estar perto. E aí quando a gente está perto, dá um... De vez em quando dá um negócio, né? Está perto assim, fica muito perto. Né? Agora a gente estava vivendo esse negócio de máscara, sem máscara, com máscara, e tem gente... Fica à vontade, tá, gente? Pode ficar de máscara, pode ficar sem... Tem gente que vai demorar mais para tirar, tem gente que vai ficar o tempo todo, tem gente que nunca mais vai tirar, né? E tem gente que já está mandando sem, não podia, estava errado, não podia. Mas é isso, a gente vive esse negócio. Então, tem negócio, você vai ficando muito perto, fala assim, fulano está perto demais. Ele já está, né, ultrapassou os limites aqui, acho que meu, né, meu espaço vital, né, eu acabei de chegar de uma viagem, né, para fora, e o espaço vital do pessoal lá da América do Norte é maior. Né? Dos mexicanos, não. Mas dos americanos, dos canadenses, o espaço vital deles é muito grande. Nosso espaço vital, assim, brasileiro fica pertinho, assim, né? Mas o espaço vital dos americanos é quase 2 metros, assim. Eles não conseguem ficar perto, né? Mal conseguem cumprimentar pegando na mão. Um beijo de oi e um abraço, para eles, é quase que um ataque. O pessoal vai falar que você é perigoso de te processar por assédio. Parece brincadeira? É verdade. Eles acham que essa proximidade que nós temos, essa proximidade latina, provoca eles. É até agressivo a proximidade que nós temos. Mas como que a gente lida com isso? Porque nós temos, a igreja de Jesus é formada por gente que tem um espaço vital maior. É gente que esse convívio... tem gente que, não, que gosta do grupo pequeno, mas ele gosta do grupo pequeno pela internet. Ele gosta do grupo pequeno no WhatsApp. Ele não gosta do grupo pequeno na casa. Em casa. Receber alguém em casa. Como que a gente aprende a fazer isso? Paulo estava escrevendo para essas pessoas aqui que tem gente diferente. Tem gente que come uma comida, né? E a gente sabe. Se a gente começar a falar aqui, né? Tem gente que começa a mencionar comida aqui, daqui a pouco não suporta. Tem comida que não, né? A gente fez um grupo de homens um dia, a gente estava tudo animado, a maioria dos homens animados. A gente tinha um chefe que era do nosso grupo de homens, agora ele não mora mais aqui em São Paulo, já mudou para o Rio de Janeiro. E ele ia fazer uma galinhada, nós estávamos todo mundo animado, menos. E aí eu fui, falando, Alexandre, vamos lá com a gente. E falou, Maurício, vamos lá. Eu falei, odeio frango. Eu estava animado, pensando que a gente estava fazendo a coisa mais legal do mundo, e eles não quiseram vir. Nem quiseram, nem quero, não aguento nem o cheiro. Imagina passar uma noite sentindo cheiro de frango. E a outra parte estava animada demais, tava, né? A gente tá, é um marco do grupo de homens, toda hora a gente fala disso, né? Então a gente está pensando nisso, né? Nossa, as comidas. Uma coisa que um gosta e outro não gosta, né? Comer juntos, dividir essas coisas juntos, isso tem a ver com uma vida de igreja, tem a ver com essa caminhada. Então, quando a gente fala de uma igreja que permanece, significa que tem uma que não permanece. Tem uma que não existe. Tem uma que nem existe. Tem uma que nem existe. E um texto interessante para a gente pensar nisso, antes de eu ler o texto de Romanos, está em Lucas 14. Eu vou só mencionar aqui para vocês, e vocês vão lembrar disso. Lucas 14, a partir do versículo 25, Jesus está falando para os discípulos deles. Os discípulos vão seguindo Jesus, e eles estão assim meio falando, gente, é só pegar e ir. É só andar com Jesus, não dá nada. A gente está junto aqui, a gente pode... Que grupo você é? É só de Jesus. E pronto, não tem, é só andar aqui, não dá nada. E tinha um montão de gente que estava andando com Jesus e pensando que andar com Jesus é assim. Que nem você vai no banheiro. Não podia, não significava quase nada. Né? É que nem quando você fala que você gosta de trabalhar. Né? Você gosta de trabalhar? Eu gosto. Quanto? Aí você fica quieto. Você gosta muito? Você fala, mais ou menos. Então era isso. Você é de Jesus? Você fala, quanto? Um pouco. E aí Jesus falou assim, mas para quem andar, quer andar comigo, você tem que pensar se você quer andar comigo. Você quer ser meu discípulo? Você tem que pegar a tua cruz e você vai me seguir. E aí você pensa o seguinte, que andar com Jesus não tem cruz. Andar com Jesus não tem dificuldade nenhuma. Eu ando com Jesus, parada resolvida. Está tudo resolvido, não tenho dor de cabeça, não tenho nada, não passo mal, tudo funciona, tudo dá mil maravilhas. Ele fala, não, tem uns negócios que vai ter que dar um tempo. E no capítulo 20, no capítulo 14, no versículo 25 para frente, ele fala assim, vai ter gente que vai ter que deixar abrir mão da família. Porque se você vai ser meu discípulo, talvez você vá para outro lugar, eu vou te levar para uma outra cidade. Se você vai ser meu discípulo, vai ter hora que você vai precisar estar com outros discípulos. Se você vai andar comigo, como meu discípulo, tem umas coisas que todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Lembra que a tua mãe falou um negócio para você? Você não é todo mundo. Tua mãe estava certa. E aí, ele fala isso e ele diz o seguinte, quem vai construir uma torre não faz a conta para ver se tem o dinheiro para construir a torre toda. Para não chegar no ponto onde faz só o alicerce e não continua, fica um esqueleto abandonado lá. Começa só a construir, não, né? E eu acho que na casa da gente sempre tem um negócio que você começou e não terminou, né? Uma tomada que você começou a instalar e... Aí você encapa ali o fio e larga lá, fica o negócio meio sem fazer, fica ali o negócio pendurado. Sempre tem um negócio que você não terminou na sua casa. Eu estou vendo pela cara das mulheres que tem. E os homens ficam assim, meio... acho que tem. Né? Uma tomada que não é um interruptor que você tem que bater assim o dedo para ver se ele... né? Coisa simples de resolver, mas é um negócio que não acabou. Projeto que começou e não acabou. Então Jesus fala assim, você é meu discípulo, é um projeto que começa com a conta toda. Né? Eu acabei de viajar, falei para vocês aqui, eu tenho que fazer conta, olhar o saldo, fazer conta. Né? 5 vezes 5, 25. Né? Dura essa conta, né? 5 vezes 5, 25. Então, vamos comprar esse sorvete aqui. R$25. Comprar um negócio para levar para minhas crianças. Uma coisa aqui baratinha, R$10, R$50. Não, os meninos podem viver sem isso, né? Faz a conta. Jesus está dizendo, faz a conta. Você vai ser meu discípulo? Faz a conta. Você precisa fazer a conta para ser meu discípulo. Para fazer a conta, porque se você vai para uma guerra, você faz a conta se dá para você enfrentar essa guerra. Você faz a conta se dá para você construir esse prédio. Você faz a conta se dá para você vir comigo. Porque vir comigo tem uns negócios que você não vai fazer igual todo mundo faz. Você não vai falar igual todo mundo fala, você não vai viver como todo mundo vive, isso vai ser diferente. Então você vai vir comigo, vai ser diferente. Então para a igreja que permanece, compreende essa dimensão de ser discípulo que tem coisa que não é. Tem coisa que você não faz, tem coisa que você não é como todo mundo. Tem coisa que você não faz como todo mundo faz, que você não pensa como todo mundo e você vai para um outro jeito de viver. É um outro estilo. Por isso aí que a gente precisa uns dos outros para fazer isso. Então eu sei que de repente entrou num campo assim, eu sei gente, a nossa sociedade ela é danada para criar uns negócios diferentes. Tem um montão de gente dizendo que é cristão, mas não é. Porque assim, cristão tem duas coisas que precisa ser. Para ser cristão, aí você precisa assim. Primeiro, você reconhecer que você está condenado. Primeiro de tudo, você está condenado. Você fala assim, sozinho eu não dou conta. Sozinho eu não resolvo. Você precisa reconhecer, eu não dou conta, sou pecador e preciso, para resolver um problema, precisa de Jesus. Jesus, ele morreu na cruz por mim, ele pagou pelos meus pecados, passou morto por 3 dias, no terceiro dia ele ressuscitou e vivo está, e vai voltar. Acreditar que esse Jesus que morreu pelos seus pecados, ele é suficiente como sacrifício para te dar vida. Só que ele não é só Salvador, ele é Senhor também, porque aí você é discípulo. Só que a gente é danado para criar um negócio, porque agora tem um montão de gente que é cristão sem aceitar Jesus como Senhor. Como é que pode isso? Pois é, tem um monte de gente, você é cristão, sou. E esse negócio que você está fazendo, tem que dar nada. E aí você vai ver isso em todos os segmentos que nós temos na nossa sociedade. Aquilo que mais incomoda a gente é no quê? Na política. Para mim é na política. Eu vejo um cara dizendo que é cristão e fazendo o que os caras estão fazendo, eu falo, não é possível. Tem uma coisa errada. Ou aqueles caras não são, ou eu não sou. Porque nós dois juntos não somos. Não somos. Não é possível. Aquele cara fazendo aquilo, ele não é cristão. Não pode ser cristão. Porque se ele for cristão, eu não sou. E se eu sou cristão, ele não é. Porque os dois juntos não pode ser. Essa é a lógica que a gente está vendo. Então, o que aconteceu? A gente criou uma categoria que não existe. A pessoa consegue se dizer cristão sem aceitar o senhorio de Jesus. Então, ele não é discípulo de Jesus. E quem é discípulo de Jesus tem um outro estilo de vida. E a gente vai nessa direção. Eu tenho um outro estilo de vida, porque eu sou discípulo de Jesus e tem coisas que ele me diz que eu faço. Ah, não é tão simples assim. E aí a gente ajuda um ao outro. E agora vem Paulo dizendo, Paulo escreveu Romanos inteiro, eu estou lendo só no finalzinho, ele falou um monte de coisa muito legal. O tema da carta de Romanos é a justificação pela fé. Você é justo pela fé, você não é justo pelas coisas legais que você pode fazer ou por você acreditar na lei. Era principalmente isso. Você ser um legalista, você agarrar um conjunto de doutrinas e falar assim, eu dou conta. Você não vai ser declarado justo se você acha que você vai dar conta. Você não vai conseguir. Ele está dizendo isso aqui. Basicamente, Romanos está dizendo, você, se você agarrar esse montão de coisa que é doutrinário, que é legalista, que é, no caso aqui, a lei de Moisés, se agarra isso tudo e começa a fazer, você não vai conseguir. Aí? Mas se você, pela fé, né, somos salvos mediante a fé em Cristo. Se você acreditar em Cristo, aí você é salvo, você é declarado justo mediante a fé. Então esse é o tema central. E aí quando a gente chega aqui no final, no capítulo 14, a gente vai ler, desculpa, capítulo 15, o capítulo 14, vocês pensaram que eu ia falar umas curiosidades boas para vocês, né? Eu vou falar para vocês o que vai acontecer na hora. Não leia o capítulo 14, porque você vai ficar distraído e você não vai prestar atenção na mensagem. Agora você vai ler o capítulo 14. Capítulo 14 é não julguem uns aos outros. É uma provocação, mas o capítulo 14 é a maior provocação que existe. Um dia a gente fala sobre isso. Mas é o capítulo 15, é o final do todo o assunto do capítulo 14, de gente que não aguenta ver o outro fazendo uma outra coisa que você não gosta. Gente que não aguenta ver o outro fica julgando o outro porque não aguenta ver. Aí Paulo fala, não deixa ver. Olha só que coisa. Ah, ele não precisa saber que você está fazendo isso. Estou menosprezando. Quando você lê, você vai perceber como Paulo está colocando para a gente ser sábio. Se você se sente maior, você precisa ser sábio em relação ao outro que é menor. E aí ele termina assim, capítulo 15. Nós que somos fortes, então ele está supondo que nós aqui somos maduros. Quem está lendo aqui? Nós que somos fortes, devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Devemos agradar o próximo, visando ao que é certo, com a edificação deles como alvo. Pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo, como dizem as Escrituras. Os insultos dos que te insultam caem sobre mim. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar as Escrituras. E as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, nos ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo Jesus. Então todos vocês poderão se unir em uma só voz para louvar e glorificar a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. O alvo de quem é forte. O alvo de quem é forte, aqui no ensino para os discípulos, o alvo de quem é forte é ter atenção com aquele que, segundo o que a gente está lendo aqui, é aquele que está na chegada, aquele que está chegando, aquele que está se aproximando, aquele que está ganhando músculo ainda. Porque assim, a gente espera, é o seguinte, você está indo na direção do Rio Grande do Sul. São Paulo, Porto Alegre. Você está indo de carro. São Paulo, Porto Alegre. Você está saindo para essa viagem agora. Você saiu nessa viagem agora, daqui a meia hora, você vai estar mais próximo de Porto Alegre do que a gente que ficou aqui. E a gente espera que na jornada de discípulo tem gente que saiu mais cedo. Só que quem saiu mais cedo, a gente espera que aquele que saiu mais cedo na jornada de conhecimento de Jesus, de caminhada de discípulo, a gente espera que tenha andado um pouco mais. E que esteja mais perto. Lógico que nunca seremos perfeitos e nunca estaremos completos nessa jornada até o dia de Cristo, quando a gente chega, encontra com Ele. Mas a gente espera que aqueles que andaram um pouco mais estejam mais próximos dEle, e a gente, uma vez que está mais próximo dEle, a gente tem paciência, como o texto fala, a gente tem perseverança, como o texto fala, e a gente está caminhando na direção dessa esperança. E aí logo que eu vejo que alguém que está andando e chegou mais cedo, estou vindo mais devagar, eu tenho paciência com ele. Só que quando a gente está olhando para a lógica da caminhada, a lógica desse mundo, a gente está meio que olhando para esse mundo e fala assim, não, eu que andei mais rápido, na lógica desse mundo, eu cheguei primeiro. E se eu cheguei primeiro, eu tenho direitos. E se eu tenho direito, eu domino. E se eu domino, eu controlo. E se eu controlo, eu esmago. E se eu controlo, eu faço você fazer aquilo que eu quero. E eu tomo poder. E eu manobro vocês. E eu chamo de gado. É isso. Não é a lógica da Igreja de Jesus. Na lógica da Igreja de Jesus, quem é maduro é humilde. Humilde o suficiente para ter paciência e andar com aquele que é menor que está vindo. Você ajuda, a gente ajuda os menores. Num exemplo claro disso é, por exemplo, o que nós fazemos com as nossas crianças. Como igreja, que nossa igreja está começando, o que a gente faz com as nossas crianças? A gente pensa nelas, mas a gente só não pensa, a gente pensa nelas com orçamento. A gente pensa nelas, o que a gente pode fazer de melhor por elas? O que a gente pode fazer? Tem que ter uma sala, mas é uma sala assim, que é uma sala fria, que está suja, que está... Não, a gente pensa com orçamento. Alguém que sabe o que está fazendo vai estar com elas. O lugar tem que estar em ordem, tem que ter coisas que eles gostam. A gente tem que pensar em coisas que eles gostam de fazer para que a gente desenvolva a criatividade deles e, ao mesmo tempo, alimente eles com o conhecimento que para a gente é importante. Quando a gente pensa nas crianças, isso fica mais fácil. Mas se a gente pensar naqueles que estão aqui, se a gente pensar na jornada de fé de cada um, eu sei que alguns começaram a seguir Jesus e você não ouviu isso que eu estou te falando. E você ficou parado em algum lugar. Você achou que dava para ficar parado. E que na vida de discípulo de Jesus, você não precisava se desenvolver, crescer e conhecer mais Jesus. Mas aqui, está falando assim, que o Deus... Porque, olha, é um negócio que não dá para fazer sozinho. Que Deus, aquele que concede paciência e ânimo. Olha só, vai precisar de paciência, gente. Um dia alguém vai vir falar um negócio para você. Sabe quando uma pessoa vem falar para você, o argumento é tão para trás que gasta, se você for explicar, não vai dar. Sabe? Quando a gente fala que a ignorância é uma bênção, é porque é uma bênção, porque a pessoa fala com a boca cheia, assim, com a sabedoria, e a gente dentro da gente pensa assim, se você soubesse que você está falando a maior bobagem da sua vida, você não falava isso. Mas não tem condições de eu te explicar. Você está falando uma bobagem grande? Mas eu não tenho condições de explicar. Você está parecendo inteligente, porque eu estou quieto, você parece mais ainda. Mas eu vou, em nome de Jesus, eu vou me calar aqui. Eu vou ficar quieto aqui, porque você está no caminho ainda. Você está no caminho. E isso é presente de Deus, a paciência. Isso é domínio próprio, autocontrole, fruto do Espírito. Eu preciso ter autocontrole porque eu tenho gente que está se desenvolvendo perto de mim. Nós não podemos esperar que nossos adolescentes, que têm 14, 15, 16 anos, tenham o comportamento de alguém que tem 50. E metade dos problemas que nós temos entre pais de adolescentes e adolescentes é porque um cara que tem 45, 50 anos, uma mãe que tem 45, 50 anos, espera que ele seja maduro como quem tem a mesma idade. Lógico, não é. É incompatível, chora mais rápido, perde a paciência mais rápido. Às vezes é a mãe que perde, né? Bom. Um exemplo quase que não funciona. Mas olha só, a maturidade é isso, né? Como é que a gente equilibra as maturidades? Então a gente precisa pedir para Deus a paciência para a gente poder lidar com essas diferenças. E lidar com a igreja que permanece vai lidar com essa diferença, que vai ter no nosso grupo gente que está chegando, gente que pensa diferente. Para encontrar essa harmonia, o que pensa diferente, o que tem costume diferente, o que come comida diferente, o que é de outra nacionalidade, o que é de qualquer outro lugar, aquele que andou mais rápido, aquele que ficou parado, a gente faz o que for necessário para que o Deus, né, que dá paciência, ajude a gente a viver em completa harmonia. Como convém aos seguidores de Jesus. Assim, tem gente que está... não está buscando harmonia, né? Tem gente que está buscando só a desavença, né? O desencontro, a crise. Gente, esse é um desafio bem familiar, você conhece. Quanto mais você amar alguém, quanto mais você conviver com alguém, mais vai difícil vai ficar. Vai ficar difícil. Porque quanto mais você amar essa pessoa, ou quanto mais você conviver com essa pessoa, mais você conhece o defeito dela. Vai conviver, você vai ver o defeito. E a gente não quer defeito, né? A gente quer gente perfeita. E sinto muito, vou te decepcionar, não vai rolar. Vai ser a vida toda lidando com defeito, né, amor? Jesus Cristo. Minha mulher tem mais paciência que eu. Ela lida comigo. Né? Estou no processo, né? Ela é forte, eu sou fraco. Né? Eu estou no caminho, estou andando mais, né? Eu já dei meu testemunho para vocês. Se não fosse ela, eu não estava com Jesus. Né? Se não fosse a Adriana, mulher de Deus, na minha vida, eu não estaria com Jesus. Sei, tenho convicção disso. Certeza absoluta disso. Então, quando a gente olha para isso, o desafio é a mesma coisa do desafio familiar. Você decide casar pensando que é da hora, né? Maravilhoso, como me casar. Que hora que a gente fala que vai dar ruim? Eu não sei que hora que a gente fala. Eu não sei. Alguns de vocês aqui, o casamento não deu certo. A Aline deu risada, ela já superou. Né? Quando a gente faz psicanálise, a gente supera, né? Faz análise. Glória a Deus, né, Aline? Um dia era muito difícil. Um dia foi difícil demais. Mas o desafio, esse desafio da convivência é um desafio que às vezes é insuperável. Tem gente que não consegue superar esse desafio da convivência. Não passa, não dá. Não consegue. A sinceridade, às vezes a sinceridade é sinceridade demais. Não, eu gosto de gente sincera. Daí a pessoa é sincera. Aí, não tanto assim. Eu podia não ser tão sincero, porque a sinceridade está me machucando. Você é muito sincero. Aí você não é sincero. Aí você diminui a sua sinceridade. Aí você está sendo falsa. Aí você vai ficando nesse negócio. E aí o que eu faço? É a convivência. Aí está muito próximo. Aí a proximidade dói. E eu me lembro de uma história que meu pai contava. Meu pai usava esse exemplo e usou umas duas vezes, pelo menos. Que ele estava ensinando a gente, treinando a gente a liderar grupo pequeno. E aí ele falava no inverno. Os porcos espinhos, né, se protegendo do frio, eles achavam um canto, assim, num barranco, ou num canto de árvore, assim, e ficavam todos perto por causa do calor, meio intocados, assim, né, e ficavam todos próximos, um aproveitando o calor do outro. Mas ali ficar perto, porco espinho, né, gente? Ficar perto, um espeta o outro, espeta, daqui a pouco um fica chateado, foi espetado, grita e tal, e sai um metro de distância, daqui a pouco sente o frio, ele volta. Aí ele fica ali, sai, daqui a pouco volta. É isso que a gente sente, o negócio da convivência familiar. De vez em quando a gente está convivendo com uma família. A gente ama. E justo porque a gente ama, a gente sabe os defeitos um do outro. Justo porque a gente ama, a gente conhece os limites um do outro. A gente sabe que o outro é fraco, a gente sabe quem é mais forte, a gente sabe quem é ele que pode ajudar, a gente sabe quem pode orar por você. Essa convivência necessária, que é boa, mas também tem esse desafio familiar. A igreja que permanece compreende esse desafio e rompe esse desafio para conviver, para permanecer. A igreja de Roma estava sendo aconselhada nisso. Gente, depende de Deus isso aí, para você conseguir permanecer, para conseguir experimentar as promessas. Né? Versículo 7, que é o último versículo que eu li. Portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou. Agora ficou mais grave ainda. Porque Jesus, olha assim, aceitar os outros, eu posso aceitar você. Agora, aceitar como Cristo aceitou já é uma outra coisa. Porque Cristo aceitou você de um jeito incondicional. E a gente é humano. Esse negócio de amor incondicional é coisa que mãe escreve em foto de bebê. Não é real. Não é de verdade. Mamãe, isso não é de verdade. Né? Teu filho de 15 anos, quando começa a te destratar de verdade, você descobre que o amor é condicional. Ele era incondicional quando era bebezinho ali, no máximo doía o peito na hora dele mamar. Ali era incondicional. Aí ele vai crescendo daqui a pouco. Você espera, está condicionado a respeito, está condicionado a obediência, está condicionado a fazer a parte dele, está condicionado a uma série de coisas. E tem um montão de relação que fica tão condicionado, dependendo da relação de dominação, que fica impossível. O menino, a menina, não vê a hora de fazer 18 anos e sumir no mundo. E o amor condicional da minha, o amor que era incondicional da minha mãe é tão condicional que eu não consigo ficar com ela. E vai procurar outra turma. Então, a relação que Jesus fala assim, aceite uns aos outros, é mais, aí é duro, hein? Como Cristo aceitou, aí é o amor incondicional, aí é um negócio. É, a gente precisa mesmo de Jesus. Então, a igreja que permanece precisa de Jesus, para a gente aceitar uns aos outros, para a gente poder fazer essa convivência acontecer. A igreja que permanece, a igreja de Jesus, lida com essas dificuldades. A igreja de Jesus vai ter uma palavra, né? Para aqueles que estão vivendo a dificuldade do dia de hoje. Qual é a dificuldade do dia de hoje? Aquela luta que você está passando hoje. A dificuldade que você está passando hoje. E eu tenho que dizer para você, a dificuldade que você passa hoje, que está passando hoje, está passando agora. Eu, nessa jornada, então, aqui na frente hoje, pregando, preciso dizer para você que a luta de hoje, ela já foi vencida por Cristo. Vai acabar. É só por enquanto. É só por enquanto. Agora, talvez você esteja vivendo um negócio muito legal na sua vida. Está alguma coisa boa, você está vivendo um negócio bom. Está tudo dando muito certo na sua vida. Você está feliz. Tenho que dizer para você, é só uma degustação do que está por vir. Sabe quando quem cozinha sabe. Ou quem fica, né, ali na cozinha e tem alguém fazendo uma comida boa, sabe. Está ali preparando. Minha esposa trabalha em home office. Quando eu estou fazendo a janta, estou fazendo ali, eu pego um pedacinho de alguma coisa e levo lá para ela. Mas só um pouquinho, assim, que é para ela pedir mais. É, só, assim, é pouquinho mesmo, é quase que uma maldade. Mas é uma bênção. Porque ela podia só ficar sentindo o cheiro, né? Mas eu fui lá e um pouquinho assim. Tento colocar de um jeito mais bonitinho. Não é jogado, né? Bonitinho, ela come aquilo e está atendendo uma pessoa, né? Come o negócio e está atendendo alguém, não consegue sair dali para ir lá para pegar mais e quer mais, daqui a pouco desliga a pessoa e fala, amor, traz mais, estou com vontade, quero mais. Degustação. Tudo de bom que você tem aqui. É bom ser pai, ser mãe, é bom viver o teu relacionamento, é bom viver teu casamento, é bom estar vivendo na sua casa, ter tua casa própria, é bom ter trocado de carro, é bom estar nesse emprego que você está, é bom ter a vida que você tem, degustação do que é a eternidade com Jesus. A igreja que permanece sabe que tudo de bom aqui é uma degustação, e tudo de ruim é só por enquanto. Quem está na jornada, andando há mais tempo, sempre lembra quem está mais fraco ou quem está sofrendo, é só por enquanto. Ou o cara está muito animado com tudo que está vivendo, está achando que é tudo acaba aqui, né? Ah, está tudo ótimo, tudo perfeito. Não, peraí. Só uma degustação. Pode ser melhor. Vai ser muito melhor. É isso que a gente tem para dizer uns para os outros. A igreja que permanece, a igreja da resistência, não é uma igreja que é só resistente como um rebelde adolescente. Não é uma igreja que tem coragem de dizer que algumas coisas precisam parar. É uma igreja que acolhe aquelas pessoas que são menores e que precisam de assistência, como nós falamos semana passada na Igreja de Jerusalém. A gente atende a pessoa, independente do que torna ela um páreo na sociedade, a ponto da gente ter que ir lá e atender essa pessoa. Mas a igreja que permanece, essa igreja também que estende a mão, que acolhe aquele que por um instante é um igual. Mas olha só, eu acolho essa pessoa que por um instante é igual e daqui a pouco essa pessoa passa para cá e talvez ela vai andar um pouco mais rápido que você e daqui a pouco ela que é o mais forte do que você. Troca de lugar. Ela anda um pouquinho mais rápido e a gente está nesse processo de um cuidar do outro, de um andar com o outro. Dependendo do Deus Todo-Poderoso que nos dá ânimo e poder e renova a nossa esperança. Eu espero que Ele tenha feito isso com você nessa noite, que Ele faça isso por você essa semana, que Ele ande fazendo isso na sua vida. Vou pedir o pessoal da música aqui para a gente terminar com uma música. Eu vou fazer uma oração, a música vai terminar. Eu vou fazer uma oração aqui, quero deixar uma palavra aí, as pessoas estão acompanhando a gente pelo nosso canal no YouTube. Agora a gente não olha mais para a câmera, né? Antes a gente tinha a câmera bem pertinho. É diferente agora. Que bom que vocês, né? A gente tá, na nossa igreja nós temos 12 pessoas que são comprometidas com a nossa igreja que vivem em outras cidades. Que vive perto, que vive longe, bem longe. Que vive numa cidade aqui da Grande São Paulo, mas tem gente que está milhares de quilômetros de distância, mas está andando com a gente o tempo todo, atento a tudo que nós fazemos. A gente quer dessa medida, né, que é possível viver a igreja desse jeito, com quem está longe, com quem está perto. Com aquele que está longe a gente pode orar, mas com você que está perto, a gente pode mais do que orar, a gente pode tomar um café, a gente pode, né, agora a gente já pode olhar um na cara do outro sem máscara. E você não tinha esquecido da cara um do outro, assim, tem gente que fala, não, você, se eu ando na rua eu me desconhecia, está diferente, é diferente, né, a pessoa sem máscara, a gente está, essas mudanças, mas a gente pode mais, porque nós somos próximos, podemos mais. Eu queria desafiar vocês que estão vendo no YouTube, estão ouvindo no Spotify, vocês que estão aqui hoje, a gente trazer de volta a rotina, né, aqueles que não tinham, trazer de volta a rotina de uma vida comunitária, né, uma vida que a gente faz um churrasco de vez em quando, a gente faz grupo pequeno, uma vez cada 15 dias, uma vez por mês pelo menos, a gente vem na igreja nos domingos, a gente começa a conviver mais de perto. E a gente, juntos, a gente tem compromissos uns com os outros, compromissos com as nossas crianças elas precisam desenvolver a fé delas. Como é que vai acontecer isso? Nós vamos fazer isso juntos. Nós vamos fazer isso juntos, vamos cuidar das nossas crianças para que elas desenvolvam a fé juntos. Né? Nós vamos fazer isso por elas, vamos fazer isso uns pelos outros. Aqueles que chegaram aqui, que não foram batizados, a gente batiza. Aqueles que querem viver um compromisso, a gente vai viver isso. E aqueles que estão lá pela internet, eu quero ter um jeito de fazer um compromisso. Não sei como é que a gente batiza alguém à distância. Tem gente pedindo. A gente vai ter que ir lá batizar e transmitir de lá para cá, sei lá o que a gente vai fazer. Mas, desafio. Mas tem gente que é membro da nossa igreja de longe, que consegue viver isso, que tem feito de tudo para viver isso. A gente quer andar assim, é um novo tempo, a gente está aprendendo a fazer isso. E é nesse tempo que Deus trouxe para a gente viver. Então, termino aqui nossa noite falando desse desafio. Você que está visitando a gente aqui, você que não tem uma igreja, você que tem a sua igreja, manda um abraço para o teu pastor. Manda lá um oi para ele, fala que eu mandei um abraço para ele. Agora, você que não tem uma igreja, você está a um passo de falar que essa igreja é nossa. Nossa igreja. Ó, já pensou? Facinho, rápido. Sem muita burocracia. Mas com muito calor humano nesses compromissos que eu falei para vocês aqui nessa mensagem hoje. Tá? Então, vamos abençoar um ao outro. A gente senta perto das pessoas, tem um motivo. A gente pode pegar na mão ou pode pôr a mão no ombro, né? Se achar que... Põe a mão no ombro, vamos abençoar um ao outro, né? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que o consolo do Espírito Santo seja sobre você hoje, essa semana e para sempre. Deus abençoe vocês, tenha uma ótima semana. Quando terminar a música, nosso encontro está terminado.